Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolino, para você que não me conhece, estou aqui para apresentar. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente, na verdade, já acabou fazendo isso de certa forma e vários outros podcasts, mas não para falar especificamente aqui sobre a carteira recomendada de ações oficial aqui da Genial, que é feita pelo Vilego, já passo a palavra aqui para ele. Mas mais do que só apresentar a carteira, tá? Você até se acompanha o canal da Genial, você sabe que no dia que está saindo esse podcast, também saiu uma live onde ele falou da carteira em si, das escolhas, bem direto ao ponto. Então aqui o que a gente entendeu, né, que a gente vai fazer? Meio contar um pouco de como que ele criou a carteira, como que ele escolhe os ativos, como que tá o pouco pensamento dele por trás daquilo que ele já apresentou, tá? Isso para você entender, ter mais informação, depois conseguir tomar uma decisão melhor de investimento, beleza? Então deixa seu like, se inscreva aí se você não for inscrito para acompanhar tudo. Vilegas, obrigado por estar aqui, logo depois da nossa gravação aqui da live. Então tá bem fresh assim na cabeça, né?
Exato.
Então obrigado por estar aqui, acho que vai ser bem legal. Vai ser bom o pessoal entender um pouco do como você pensa, né? Como você faz a carteira.
Maravilha. Não, é sempre importante que a gente está aqui para compartilhar, né? Uhum. Nossa visão, conhecimento. Às vezes a gente pode ajudar aí os investidores que estão começando ou que às vezes já tem um, digamos, um pouco mais de experiência aí com o mercado, que é essa questão que envolve a escolha dos seus ativos, né? O famoso stock picking, né? Exatamente. A escolha ali das ações. É, a gente sabe que o mercado brasileiro ele é muito desafiador por diversas questões macro, mas internamente, quando você tem uma taxa de juros muito alta, quando você tem o famoso IPCA mais 6 ali, isso daí acaba realmente assim jogando contra, muito contra. Então, eu vejo assim, eu tenho todo o respeito por estrategistas de ações, gestores de fundos de ações, porque você realmente entregar bons resultados no mercado brasileiro, dada a dinâmica, a dificuldade,
hoje, né?
Dado a grande concorrência, realmente, assim, as pessoas que conseguem, os investidores que conseguem sobreviver no longo prazo, Felipe Vilegas tira o chapéu, sem sombra de dúvida.
Boa. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer primeiro, antes de você explicar um pouco toda essa metodologia? Primeiro, só você tem várias carteirinhas dentro do seu relatório inteiro. Só fala pro pessoal o que mudou na principal delas, que é aquele IBOV 10+, que são aquelas 10 escolhas. E depois eu tenho algumas perguntas para a gente começar a entender como que você faz esse processo de escolha para chegar nesses ativos.
Perfeito. Bom, como você mencionou, né, eu aqui sou responsável por 8 carteiras, né? Que seria a IBOVESPA 10+. A gente busca olhar o mercado como um todo, escolhe 10 ativos, o benchmark é o IBOVESPA, né? Por isso que é IBOVESPA 10+. Aí nós temos a IBOVESPA 5+, que tem o mesmo objetivo, só que é mais concentrada, com 5 ativos. Nós temos uma carteira de empresas de menor capitalização. O universo de escolhas é empresas cujo valor de mercado fica entre 2 a 20 bilhões de reais, que é a carteira de small caps, são 8 ativos. Aí nós temos uma carteira de micro caps, que são empresas com valor de mercado abaixo de 2 bi. Então, realmente, aí é risco na veia. E o que eu acho mais surreal, Rosolini, que no histórico, né? Desde que eu utilizei essa metodologia, essa é a carteira com melhor performance. Só para você ter uma ideia, eu comecei com ela em 2017. Então são 18, 19, 20, 21, 22, 23, são 7 anos. Ela em 7 anos, ela está com um retorno acumulado de 370%.
Caraca.
É a melhor carteira.
É a melhor carteira,
por incrível que pareça.
Caraca.
Aí nós temos uma carteira de dividendos, que apesar de ser uma carteira de dividendos, o foco não é necessariamente ganhar com dividendos. É você escolher ações que têm um histórico de bom pagamento de dividendos. Então, teoricamente, seria uma carteira mais defensiva.
Mas não é para você receber o dividendo.
É, o objetivo não é assim olhar para frente e ver quem que vai pagar mais dividendo. É saber, poxa,
desse universo
aqui, quem paga dividendo acima da média, então vai ser o meu universo de escolhas.
Entendi.
Seguindo aquela moda ali da pandemia, o ESG, a gente também montou uma carteira de ESG.
E tá indo bem ela?
Tá, mais ou menos.
Mais ou menos,
não tá indo muito bem.
Esse ESG é foda, né?
Mas, complicado, enfim. Porque você tem um universo um pouco mais restrito de escolhas.
Exato.
Então, necessariamente, você consegue adequar o cenário. Eu tenho uma carteira de BDRs, essa que está sendo nos últimos meses o grande destaque, mas é muito por conta do mood agora do mercado, uhum. E uma carteira de ETFs, que a gente tem uma visão, tenta pegar uma visão mais macro, que é uma carteira que me permite eu escolher tanto ativos aqui no Brasil, obviamente são todos ativos negociados na B3, mas com foco mais... que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de recomendar criptoativo, China, Estados Unidos. Uhum. Então, eu tenho bem mais flexibilidade. Não é à toa que eu chamo ela de ETF macro.
Legal.
Mas falando da principal, que talvez aí seja o nosso carro-chefe, que é a Ibovespa 10+. Hoje, Rosalina, nós estamos com o Brasil Agro, tá? BB Seguridade, CEMIG e Petrobras, uhum. Que foram as ações que entraram na carteira em relação ao mês de abril. Permanecem a Aura Minerals, que é aquela BDR aí de uma mineradora que tem muito foco ouro. Uhum. Camil, Positivo, PetroRio, Vale e VEG. Tá? O que compõe essa carteira, Rosaline? Vejam que nós temos, então, empresas que em sua... A gente tem, digamos, um portfólio bastante equilibrado entre exportadoras e empresas ligadas à economia doméstica.
Tá. Tá?
A gente começou o ano, até falando um pouco mais de cenário e para a gente adequar, uhum. Com um foco muito grande em empresas ligadas ao cenário doméstico, porque a gente tinha aquele call de quedas das taxas de juros que influenciava positivamente. Acabou que esse cenário não se concretizou.
Mudou tudo.
E vida de analista é assim, a gente começa com um cenário, o cenário muda, a gente tem que se adaptar.
É verdade.
Tá? O que eu digo assim, que o que é mais difícil ainda para a gente... É que, olhando para as carteiras recomendadas, existe um padrão de mercado. Não é uma regra, não é uma imposição, mas é um padrão de mercado que as trocas elas são feitas apenas na virada de mês para, enfim, ser democrático, ter um padrão, as pessoas conseguirem ter...
Ou seja, você tem que esperar o mês inteiro se você ver que já mudou alguma coisa.
Exato.
Entendi.
Então, até uma das dores que a gente vem, que eu venho, sim, eu tenho aí nos últimos anos... É, o cenário ele está muito instável. As coisas elas estão mudando muito rapidamente.
Uhum.
E você estar de fora ou dentro, você acaba sendo penalizado, entre aspas, nos dois sentidos. Tá? E, então, a gente realmente mudou. A gente deixou as carteiras mais equilibradas. Foco na parte de metade exportadoras, metade de cenário doméstico. Mas uma característica que eu tenho buscado e que a gente diminuiu bastante é o grau de sensibilidade das carteiras em relação ao benchmark. A gente começou o ano com carteiras mais agressivas.
Uhum.
E a gente fala que essa sensibilidade é muito medida pelo beta. O que é o tal do beta das ações? O beta é o seguinte. Se eu tenho o Ibovespa que sobe 1%, e na média uma determinada ação, cada vez que o Ibovespa sobe 1%, ela sobe 1,5%, significa dizer que ela tem um beta de 1,5%.
Uhum.
Na média, sempre que o mercado faz um movimento de alta ou de baixa... a intensidade dela tende a ser 50% maior. Tá? Então, se a bolsa sobe 1, a ação sobe 1,5. Se o mercado cai 1, essa ação ela cai 1,5. Modo de dizer. Então, uhum. Se você tem uma carteira que tem um beta acima de 1, significa dizer que você está muito otimista, você está querendo gerar alfa, ou seja, um retorno excedente
acima
ao mercado,
acima do mercado,
e você precisa colocar combustível, você precisa colocar a linha nessa fogueira, então você vai buscar por ações mais voláteis.
Uhum.
Por outro lado, se você tem uma carteira mais defensiva, você vai buscar por ações de beta menor. Ou seja, se a bolsa sobe 1, ela sobe menos. Se a bolsa cai, ela cai menos. Então são ações que tendem a ser mais conservadoras nesse sentido. E a grande característica que a gente vem tendo aí no decorrer dos meses em que a gente vê esse cenário se materializando de menos possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos e que isso vem influenciando o Brasil, a gente veio diminuindo os betas das nossas carteiras.
Tá.
Ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar completamente isolado do mundo, né? Uhum. Afinal, se o cenário mudar...
Você não quer ficar para trás.
Eu não quero ficar para trás.
Faz sentido.
Tá? Uhum. E nesse ficar para trás, Rosaline, que eu acho que é uma das principais mudanças que eu venho buscando nessa minha tentativa e tratativa de tentar melhorar os resultados das carteiras. Tá?
Uhum.
Até... utilizando aqui do seu podcast para a gente fazer uma prestação de contas aqui com quem segue, com quem nos acompanha ou quem gosta aqui das nossas análises, é que a gente não vem tendo uma boa performance realmente aí nos últimos meses. E, em especial, em 2024, a gente tem deixado a desejar, mas muito desse sentido, né, de que...
De mudança, poxa, de narrativa rapidamente, assim.
Exatamente. Acho que o principal ponto é isso. E me veio essa dor, né? Falar assim, poxa vida, né? Mas como eu consigo ser defensivo sem necessariamente ficar para trás. Tá? Acho que esse foi, digamos, um dos maiores desafios, que eu acho que é o desafio da maioria dos grandes gestores aqui no Brasil, e também olhando para quem faz carteiras recomendadas. Mas antes de a gente falar disso, só comentar. Essas foram as entradas. Então, Brasil Agro, BB Seguridade, CEMIG e Petrobras foram as ações que entraram na carteira. E permaneceram na carteira a Aura Minerals, que, digamos, é a nossa proteção ali, né? O nosso ouro.
Isso é tipo ouro,
é. Uma ação,
uma proxy de ouro.
É uma proxy de ouro, uma ação que é uma BDR, então tem um certo vínculo ali com o dólar. Nós temos a Camil, positivo, PetroRio, Vale e VEG foram as ações que permaneceram aí na nossa carteira. Então, novamente, meio a meio, né? Nós temos aí posições exportadoras, ações ligadas à economia doméstica, e ações que, em sua maioria, têm essa característica mais defensiva. Tá? Uhum. Acho que esse é o principal destaque aí das recomendações dessa carteira. Diferente, por exemplo, do mês passado, em que saíram, né, Arezzo, Pão de Açúcar, que é bem ali beta na veia, que a gente tem ações mais de volatilidade, Pão de Açúcar que estava numa situação, digamos assim, de turnaround, a gente acabou tirando essas empresas. Equatorial e Klabin, que acabaram saindo, aí, no caso da Equatorial, e a Klabin foi uma medida técnica, tá? Uhum. Essas empresas, no curto prazo, elas valorizaram bastante e agora entraram numa tendência de baixa. Então, isso acabou também sendo um fator que eu acabei incluindo para a seleção aí dos ativos.
É, só para entender um pouco, porque você estava falando aqui, você tocou o ponto de duas questões. Acho que primeiro o que vai te levando para essas decisões todas é o macro, né?
Isso.
E aí depois você vai indo como se fosse segundas derivadas, terceiras das análises, que é questão técnica. E você também leva em conta um pouco de fundamento, temporada de balanços. Você leva em conta isso ou é mais uma questão macro de alocação e técnico para pegar essas oscilações mais curtas, assim?
Uhum. Olha, vamos começar do começo e a gente chega para responder essa sua pergunta, que eu acho que é a principal. Uhum. Tá? Pode ser uma principal. Eu comecei aqui na Genial Investimentos em 2016. Qual que era Já como estrategista de ações, responsável pelas carteiras. Qual que era a grande dor de Felipe Villegas na época? Quem era a equipe de research da Genial Investimentos?
Era você só.
Só eu.
Talvez o Nishio ali fazendo institucional.
Fazendo institucional, mas ainda com a bandeira Brasil Plural que utilizava na época. Né? Hoje, nos últimos anos, né, teve uma grande mudança no grupo, de marca, enfim. Hoje somos apenas um time. A gente tinha o Nishio, sim, mas com foco muito mais em institucional. Uhum. E, óbvio, eu utilizava os relatórios dele, etc. Mas, assim, eu não conseguia, olhando para um produto para a pessoa física, eu não conseguia. Eu tinha uma dor muito grande, mesmo porque ele tinha uma equipe que, na época, também era reduzida e que nós tínhamos ali, digamos, uma gama de empresas muito reduzido também para...
De cobertura, você
diz, cobertura, né? Exatamente. Uhum. Então, existiam diversas limitações. E aí que Felipe Villegas falou assim, poxa, como que eu vou ter a capacidade, então, de olhar para o mercado, fazer as escolhas, montar
tudo
uma carteira...
Cada vez, né?
Exatamente, sendo que, poxa, o mercado, né, ele exigia, não é só uma carteira de ações no geral. Eu preciso de uma carteira de empresas de melhor capitalização, dividendos. Como que eu consigo fazer mais com menos? Como que eu consigo otimizar e, obviamente, entregar um produto de qualidade? Foi aí que eu comecei a desenvolver, Rosolini, obviamente estudando, indo atrás de informações, de criar um algoritmo. Uhum. Tá? Às vezes o pessoal fala assim, um algoritmo, mas o que é um algoritmo? Nada mais é do que uma padronização que você cria, que você desenvolve ali para fazer alguma coisa. Uhum. Seja um setup de entrada, um setup gráfico, técnico, ou seja, você coloca ali as regras, você escreve a receita de bolo.
E ele vai rodando ao longo.
E aí ele vai rodando, tá? E aí foi o que eu pensei, eu estava até, na época que eu comecei aqui, eu estava fazendo um MBA em engenharia financeira na Poli, então isso acabou me ajudando bastante de abrindo essa visão para ter ali um start de onde começar. E foi aí que eu comecei a criar e desenvolver um padrão de identificar oportunidades. E obviamente, se eu sou um analista, um estrategista, o principal foco que eu olho é os fundamentos da empresa, os preços. Se é uma empresa que está com preços atrativos e ela tem, digamos assim, bons números, tá. Qualidade na entrega dos seus resultados. Então, basicamente, Rosolino, o que eu criei inicialmente, que eu comecei a fazer essa aplicação, foi em abril de 2017, tá? Exatamente aí, ó.
Caraca, faz tempo.
Sete anos.
Faz sete anos,
exatamente. Eu criei o... Eu esqueci agora o nome, mas sabe aquele checklist que você faz do tipo, Ah, sabe aquelas pesquisas que a gente, às vezes a gente faz assim? Identifique qual personagem de Game of Thrones
sei,
você é.
Sei, sei, sei.
Então você respondia um monte de perguntas.
E vai te falando o que, que é.
O sistema te gerava uma pontuação e ia depender da sua pontuação.
Quem é da... colocava alguém.
Exatamente. É basicamente isso. Entendi. Sabe? Normalmente a molecada fazia na escola do tipo, ah, quem é você na Malhação?
Entendi.
Né?
Ah, então você vai... E tipo isso, para as ações você vai setando... De acordo com o cenário.
Exatamente. Então, por exemplo, é uma ação que tem um preço-lucro, por exemplo, de 5. Teoricamente, isso é baixo. Então, ela teria uma nota alta por ter esse PL de 5. Só que qual que é o pulo do gato?
Entendi.
Eu não posso dar uma nota alta para uma ação que tem um PL de 5 se eu estou falando de um universo de escolhas em que, na média, o PL, por exemplo, é 4.
Você entendeu? Então você tem que ter um relativo também, não dá para ser só absoluto assim nesse
sentido. Exatamente. Entendi. Então, entendi. Eu criei um algoritmo para que ele faça uma avaliação dos valuations da empresa, isso vai determinar uma nota, mas não é da empresa em relação a ela, é uma em relação ao universo de escolhas que eu teria.
Entendi.
Tá, então,
aí vai, é um funilzão, né?
Aí você vai ver nas métricas.
Uhum.
Qual que é o PL da empresa, tem uma nota. Qual que é a relação preço-livro, né? Price to book. Qual que é o ROI da empresa? Qual que é a margem EBITDA? Então você vai criando essas notas e no final você você vai afunilando e você tem um ranking ali.
Uhum.
Simples assim. Então conforme você tem esse ranking, você escolhe as melhores ações.
Aí você vai nesse ranking e fala, beleza, ele me deu isso, agora deixa eu olhar quais são. Ou já é automático?
Então,
ou meio a meio?
Começou automático.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, eu criei essa quantificação, essa criação desse ranking e olhava lá. Eu jogava, por exemplo, as empresas do Ibovespa, ele ia calculando a nota ação por ação e ele me ranqueava. Eu pegava as 10 primeiras para o Ibovespa 10+, as 5 primeiras para o Ibov 5+.
Ah, entendi.
Simples assim.
Entendi.
E, cara, 2017 começou dando muito certo. Né?
Performance, você tá falando?
Em termos de performance. Uhum. Não é à toa que em 2017 eu ganhei como melhor analista da carteira Valor.
Caraca.
Foi a melhor carteira no ano de 2017 em termos de performance, olhando para todo o mercado brasileiro.
Caraca.
E deu certo por quê? Foi ironia do destino? Foi sorte? Né? Foi uma união dos astros ali que favoreceu para que isso acontecesse? Pode ser. A gente não tem resposta para isso.
Nunca vai saber.
Mas o resultado é, se você entrar lá no ranking da carteira Valor Econômico, colocar lá 2017, você vai encontrar lá, Felipe, a carteira da Genial Investimentos como a melhor carteira do Brasil.
Pô, que legal.
Em termos de retorno de rentabilidade. E, cara, isso foi muito bem até 2021.
Que aí mudou todo o cenário.
Até 2021, em que, claro, de 2017 até 2021, a gente acabou mantendo ali esse padrão, mas, obviamente, é aquilo. A gente vai aprendendo, a gente vai observando.
Uhum.
Tinha meses que a gente ia muito ruim, a gente vai fazendo os ajustes. Ao ponto de que a diferença do algoritmo que a gente tinha de 2017 para 2021 era o seguinte. A quantidade de informações que eu tinha... Tá? Eu lembro que em 2017 eu tinha um modelo muito reduzido em termos de dados ali, de avaliação, de fatores. E eu só tinha apenas, digamos assim, um tipo de avaliação de resultados. E até 2021, para eu ter mais flexibilidade... Eu criei, tipo assim, eu tinha uma estratégia mestra, um algoritmo mestre, e 10 subestratégias, em que ele me colocava ali 10 carteiras diferentes.
Que é, dependia do cenário? Que
exatamente.
Estava.
Então, entendi. Eu comecei num modelo muito racional, para chegar em 2021, em que eu tinha uma certa subjetividade.
Tá.
Uma subjetividade em que sentido? De eu escolher, dentre as 10 carteiras que ele me dava como sugestão, qual que seria a melhor.
Entendi. Aí começou a ter um pouco de...
E aí,
decidir o que o algoritmo está te falando.
Exatamente. Então ele chegava lá e falava assim, Vilegas, ó, eu tenho essas 10 opções de carteiras, escolhe qual que é a melhor para você.
Uhum.
E eu pegava e escolhia. E aí em 2021, que a gente teve, acho que uma mudança mais significativa, foi o quê? O início, né, do ciclo de alta de juros aqui no Brasil. E a gente culminou com o quê? Com o Fed também em 2022,
exato,
subindo juros dos Estados Unidos. E o mercado agora... De lá para cá, nesse sentido de quando que a gente vai começar a reduzir a taxa de juros? Então, a gente ficou dentro de um cenário em que o mercado ficou naquele compasso de espera e as coisas continuaram acontecendo. né? Não à toa a gente viu até poucas semanas atrás.
E ninguém sabe as bolsas, onde vai as
exatamente,
coisas,
né? As bolsas nas máximas históricas, uhum. né? Bolsas americanas. Uhum. E aqui no Brasil a gente acabou ficando para trás. E aí que veio aquela indagação, né? Do tipo, poxa, estamos performando mal, não estamos performando bem, o que, que eu tenho que fazer, né? Aí entra aquele, digamos assim, se começa, a gente sempre acha assim, poxa, para a gente fazer uma leitura de um cenário, quanto mais dados, melhor. Só que nem necessariamente isso é uma verdade, né? Porque qual que foi o meu grande problema, Rosalina, que eu acabei tendo nessas últimas reavaliações do algoritmo da carteira? Eu estava travando o Excel.
Travando de tanto dado que você estava puxando?
Exatamente. Porque o que acontece? Não adianta...
Tanta coisa está imputando, aí os caras... Nem o próprio computador
cara,
consegue pensar.
Só para você ter uma ideia, como eu posso dizer? Eu travei o terminal da Bloomberg.
Caraca.
Porque, assim, eu não sabia disso, né? Eu comecei a utilizar também os dados da Bloomberg.
Acho que o Mota me contou isso, que você usou todo o que podia no mês, assim.
Exatamente, em um dia.
Em um dia. Pô, ele falou.
Eu não sabia disso, que você tem um consumo de dados.
Eu também não permitido. Sabia, o Mota que me contou, é verdade. É verdade, ele falou, o Villegas travou aqui, o indiano veio falar com a gente, porque é sempre um pessoal do suporte lá da Índia, que fala com, pelo menos com o Mota,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Aí, o cara veio falar aqui comigo, brigar, falando que eu gastei tudo, e nem tinha sido eu, foi o Villegas.
Exatamente, cara. Eu travei o sistema. Porque é isso, porque eu pensei o seguinte,
tá puxando dado por conta disso.
Exatamente, eu tô puxando dado, tô colocando informação para mim, quanto mais dado, melhor.
Uhum.
E eu comecei a entrar num problema, que é a questão seguinte, beleza, como que Felipe Villegas chega assim, eu vou escolher a carteira B? Eu preciso rodar um backtest.
Ah, tá, para ver.
Então, eu construo a estratégia e eu vejo como essa estratégia se comportou nos últimos anos.
Uhum.
Então, eu comecei a entrar num cenário em que beleza, eu tinha ali as carteiras, mas eu não conseguia fazer esse backtest, porque eu tinha muito dado, eu tinha muita informação. E aí, obviamente, você começa a se enrolar.
Uhum.
Você não consegue ter um negócio efetivo ali, porque eu preciso de agilidade para fazer essas escolhas. Entra cada vez mais a subjetividade e você vê que você acaba perdendo ali a sua linha de raciocínio.
Entendi.
Tá? Então, até nos últimos meses, né, o que eu vim trabalhando muito? De tentar, poxa, identificar como que eu faço um modelo leve, em termos de informações, ou seja, compacto, que me permita eu ter boas escolhas, mas ao mesmo tempo que eu consiga fazer esse backtest.
Uhum.
Né? Porque não adianta nada ali só imputar dado, dado, dado e...
Não dá para rodar nada.
Eu não consigo rodar nada. Né?
Você nunca pensou em... eu não sei se você tem uma obrigação hoje em dia de fazer mudanças mês a mês... Ou você tem a obrigação de publicar um relatório da carteira mês a mês? Como que é que funciona isso?
A obrigação é publicar mês a mês, mas eu não necessariamente preciso fazer
trocas. Ou seja,
você
pode
trocas.
Manter a carteira como ela estiver, se você quiser, por,
exatamente.
Sei lá, 6 meses. Você pode escolher ali e mantiver. Ah, tá. Então, só para o pessoal entender que você não é obrigado a mudar todo mês. Você muda porque tá, tipo, você quer mudar. Entendi.
Exatamente. Não, eu tenho essa oportunidade de trocar mensalmente, mas obrigação nenhuma.
Não.
Assim, eu posso começar com uma carteira em janeiro, só mudar ela em dezembro e aquilo.
E não te protegeria, por exemplo, você poder mudar ao longo do mês, dado o cenário que a gente está vivendo hoje?
Teoricamente, sim.
Que a cada semana que sai um dado novo pode mudar completamente o que está se falando?
Teoricamente, sim. E por isso até que surgiu Seleção Genial.
Ah, tá. E nessa você consegue fazer
quando
você quiser. Nessa
a gente tem mais flexibilidade, que acabou sendo a carteira melhor que tem melhor, que performance, é melhor performance aí nos últimos meses.
Entendi.
Diante aí desse cenário. Mas é aquilo, né, Rosalina? A gente tem que pegar as cartas, né, que estão na mesa.
Jogar com elas, né?
E jogar com elas. Uhum. Não adianta ficar chorando aqui, poxa, se eu puder. Não. As regras são claras, são limpas, vale para toda a indústria aqui no Brasil. Então não adianta querer Felipe Villegas ficar chorando e se justificando e se pautando em relação a isso. Você tem um problema, você tem que pegar, entender esse problema e ir atrás e buscar uma solução para isso.
Você acha que as performances que você comentou que estão piores esse ano, elas tendem a melhorar no cenário onde se decidir quando realmente é o corte de juros dos Estados Unidos? Você acha que isso é um trigger? Ou você acha que tem muitas outras coisas para acontecer assim?
Então...
Ou o trigger principal é isso? Cara, quando é que eles vão cortar? Porque hoje tá nessa... Hoje se fala, vai cortar, né? Não se sabe quando.
Exato.
E quiçá, em algum dado, os caras falam até em subir depois, né? Sei lá.
O que acontece, Rosaline? É uma pergunta muito boa. E que faz parte aí de todas essas mudanças que eu vim aplicando aí nos últimos meses, nos últimos anos, assim, em termos de tentar melhorar a performance. Coisas que a gente aprende aí quando você investe. e que me fizeram até me prejudicar em alguns resultados, né? Uhum. Porque quando você coloca a subjetividade, não tem jeito. Você tem uma coisa racional, mas também influi o emocional.
Sim.
Tá? Então, quais foram as coisas que me nortearam para a gente chegar no modelo que a gente começa a praticar agora, a partir agora do mês de maio? Uhum. Tentar ser o mais racional possível.
Tá.
Cenário macro é importante? Cara, é super importante. Mas eu não tenho margem de manobra. Então, eu preciso tentar construir um modelo em que as decisões sejam o menos impactadas pelo macro possível.
Concordo. Entendi.
Tá? Eu realmente, cara, nos últimos anos, ali desde 2021, né, em que a gente começou ali a meio que ter esses sinais de alerta, porque o macro ficou muito presente, eu tentei colocar isso, eu tentei colocar a questão macro nos meus modelos de recomendação, só que acabou não dando certo, não porque a minha visão macro era errada, mas porque o tempo com que você faz isso é extremamente importante, aquela velha frase. Não adianta você estar certo na hora errada. Você precisa estar certo na hora certa. Então, eu acabei percebendo que sim, o macro é super importante. Só que não era algo que eu poderia depender como eu estava dependendo anteriormente
para tomar as decisões.
Entendi. Então, o modelo que eu construí agora, ele leva muito essa questão da racionalidade, que sim, o macro é importante, mas não deve ser, tipo, digamos, o meu pilar principal de escolha, que é o que estava acontecendo nos últimos meses. E se a gente não pode, ou é muito difícil prever o que vai acontecer, quando vai vir a próxima onda, por que não fazer parte da atual onda? Seguir tendências.
É, faz sentido.
E um último ponto que eu coloquei é, se você não pode ir contra o mercado, por que não estar ao lado dele? Que é o que eu chamei até na nossa live que a gente
colocar
fez.
Colocar as estatais, por
exemplo. Da questão da indexação.
Ah, da indexação. Tá? Que invariavelmente você vai precisar de ter algumas estatais.
Exatamente. O que eu venho monitorando e acompanhando, Rosolino, em termos de indústria de fundos de investimento que a gente vem acompanhando?
Uhum.
Que é um mercado que tem muito forte nos Estados Unidos e que muito provavelmente já está chegando aqui no Brasil, mas vai chegar mais forte. Uhum. Que são aqueles fundos rastreadores de tendência. Você acha que o Moto comenta bastante. Eles não sei se você vê bem. Que, cara... Eles não olham nada. Eles olham o que o mercado está comprando, eu vou comprar também.
Meio que seguindo o fluxo, né?
Quero seguir algo. O que o mercado está vendendo? Vou vender também. Não interessa o que o macro fala. Uhum. Não interessa o que a empresa está fazendo ou não, se ela está deixando. Eu sou um seguidor de tendência. E a questão última, que é o que eu chamei de indexação, é o seguinte. É um estudo que também já tem diversos anos, aqui, não é aqui no Brasil, não é novidade para ninguém, no Brasil e Estados Unidos, que falam que gestores ativos, ou seja, aquele gestor que tende a ter uma performance, que tende não, né, que tem por objetivo performar melhor que o mercado, alfa. Geração de alfa, a vida útil deles, a vida que ele consegue ter uma boa performance, é muito curta. Que a indústria de fundos passivos, com visão de longo prazo, é a que mais gera retorno.
Sim, exato. E para as pessoas. Nos Estados Unidos tem um estudo que mostra isso. Eles fizeram até um backtest pro passado, que mostra que, às vezes, o cara se posicionando em uns ETFs, assim, ele consegue uma performance muito melhor do que se ele pagar e se posicionar num fundo ativo.
Exato.
De tão difícil que está começando a ficar você bater o mercado. Especialmente nos Estados Unidos, né?
Exatamente.
Aí tem toda uma teoria de mercado eficiente, que é uma outra questão. Mas eu concordo com você. Eu acho que essa ideia de fundo passivo seguindo algum determinado índice, que pode ser uma tendência, alguma coisa assim, eu acho que é um negócio um pouco futurístico, assim, nesse sentido.
Perfeito.
Pro Brasil, né?
Então, assim, só pra gente chegar na tua pergunta e a gente fazer um...
Mas você não vai virar um ETF?
Não, não.
Só pra pessoa
não
entender.
Não, não vamos virar um ETF. Mas só pra entender, assim, o que me baseou pra tá colocando aí essas, digamos, essas novas regras na minha carteira.
Uhum.
Então, a gente começa lá em 2017 com um setup total, bem simples e bastante técnico, bastante racional, tá? O mercado mudou em 2021, o que a gente fez? A gente tentou adequar. Então, eu divulgo mais carteiras. Divulgo não, né? Eu tenho a possibilidade de escolher mais carteiras em que a subjetividade macro dependia de Felipe Villegas.
Uhum.
Deu certo, começou a dar certo. Só que depois, ali, principalmente no ano passado, com essas mudanças muito grandes, acabou se perdendo. Então, eu falei, poxa, já que eu não posso ter essa visão, então eu parti então para um modelo em que a gente tem algo técnico, eu consigo fazer um backtest, ou seja, menos é mais, em todos os sentidos, menos é mais, então também nessa validação desses dados. Quando você coloca muita coisa, você acaba se perdendo. Acho que isso vale para todo sentido. A gente acabei colocando regras técnicas, seguidores de tendências, não é por menos que Pão de Açúcar e Arezzo saíram, não porque eu não acredito mais nessas empresas, mas porque...
Klabin também, né?
E Klabin saiu porque elas entraram num movimento técnico em que, pela regra que eu estabeleci, elas entraram numa tendência de baixo no curto prazo.
Se ou seja, numa 100% racional, independente de você querer ou não, você vai seguir.
Exatamente. Então, eu sou um agora, as carteiras são rastreadores de tendências, ou seja, para a ação fazer parte da minha carteira, ela tem que estar numa tendência de alta. Uhum. Villegas, o que é estar numa tendência de alta? Estar acima da média de 200, de 100 e de 50 períodos. Simples assim. Se o preço da ação está acima das suas três médias, que são as médias mais utilizadas pelo mercado, isso qualifica uma tendência de alta clara.
Tá.
Se está em tendência de alta, ela me qualifica para entrar no, na carteira. E por fim, que é o que eu chamo de indexação. E como que eu resolvi essa indexação? Porque é aquilo, né, que você falou, vai virar um fundo passivo? Não tem como virar um fundo passivo. Porque se eu fosse recomendar uma carteira Ibovespa, ou recomendo o BOVA 11, ETF, que é um ativo, é um monoativo, ou eu tenho que recomendar mais de 80 empresas. Como que eu faço se eu tenho uma carteira de 10, não de dá. 5 ativos? Não dá. Então, o que eu fiz? Eu olhei para o Ibovespa e vi o seguinte, poxa, eu tenho lá mais de 80 empresas, mas se eu pegar as 10 primeiras, o quanto essas 10 primeiras representam do índice Ibovespa?
É de peso, tá falando?
De peso. Uhum. Você sabe quanto as 10 primeiras empresas representam?
Não, é pra caramba. Só Vale é pra caramba.
É 50%. É. Então, 50% hoje do movimento da 10. Bolsa Brasileira, do Ibovespa, são 10 empresas, Rosolino. Uhum. E 10 empresas, 10 ações, na verdade. Porque tem Petrobras ON3.
É, 3 e 4, exato.
Tá?
Caraca, é verdade.
Então, o que o Felipe Villegas fez? Lembra que eu contei para você que eu ia lá, olhava o Ibovespa, ranqueava ação por ação, gerava uma nota e escolhia as 10 primeiras. E agora eu criei essa indexação. Como eu não sabia o que daria certo, eu criei uma regrinha no meu modelo de backtest verificar. Eu vou colocar 20, 40, 60, 80 ou 100% de indexação. O que significa dizer 100% de indexação? Significa dizer que se eu for escolher uma carteira olhando somente para o Ibovespa, eu vou escolher só entre as 10 primeiras ações.
Ah, tá. Entendi. E isso, esse porcentagem da indexação é subjetivo?
É, eu procurei o grupo de ações que representam 50% dos benchmarks. Então, se eu estou trabalhando com benchmark Ibovespa, quais as empresas que representam 50% desse índice?
Aí por isso,
se eu estou olhando para as small caps, o que representam 50% das small caps? Então, por exemplo, só para a gente chegar na conclusão, que eu fiz o backtest, eu cheguei num modelo ótimo, em que para a carteira Ibovespa 10+, o modelo que mais performou foi um modelo que utilizou 40% de indexação. O que isso significa dizer, Rosolino? Significa dizer que das carteiras desde 2019, que é um prazo que eu utilizei para o backtest de 5 anos, das 10 ações, 4 eu peguei dessas 10 primeiras e as outras 6 da 11ª em diante.
Ah, tá, entendi. Então agora você tem essa regra, você vai seguir ela sempre.
Exatamente.
Dos próximos
então, tempos. Teoricamente... Entendi. Para os próximos meses, claro que a cada 6 meses eu faço uma revalidação para entender se essa estratégia está dando certo. Tá? Então, para os próximos 6 meses, quais vão ser essas regras que o Felipe Villegas vai utilizar? Eu tenho 10 ações para escolher. 4, que é o 40% de indexação, vão ser dessas 10 primeiras, dessas 10 ações de maior preço do Ibovespa. Tá. Então, ranqueio as 10 e escolho as 4 primeiras. Da 11ª em diante, eu vou ranquear novamente.
Ou seja, são dois rankings que você está fazendo
agora. São dois rankings que eu estou fazendo. Entendi. Então, tudo isso e aquilo. Fiz o backtest, os resultados foram bem bacanas. Tá? Porque era aquilo, né, Rosolina? Era uma dor que eu tinha. Porque, por exemplo, foi o que você falou. Ah, Vale tem 15% de participação no Ibovespa. Vale está na carteira? Sim ou não? Agora, ela já estava, mas assim... Se eu não coloco Vale na carteira e eu tenho uma notícia positiva de China...
Você vai ficar para trás para caramba.
Exatamente.
Ah, entendi.
Exatamente.
E aí, como você precisa, você está querendo acompanhar o benchmark, né?
Na verdade, assim, não é que eu preciso bater o benchmark. Tá? E um negócio legal, Rosaline, que em todo esse estudo que eu comecei a fazer desses benchmarks, é que eu comecei a avaliar, eu fiz para fazer uma avaliação se estava tendo uma boa performance ou não, quais as carteiras que eu deveria escolher. Um outro filtro também que eu escolhi é, por exemplo, eu faço as escolhas na virada do mês, né? Na virada do mês, qual que era a tendência do Ibovespa? Era uma tendência de baixa, lateral ou de alta? Só para a gente qualificar aqui. De baixa, eu estou abaixo daquelas três médias que eu comentei. 50, 100, 200. Se é uma tendência lateral, eu estou entre uma dessas três médias. Se é uma tendência de alta, eu estou acima. Essas três médias, simples assim. E, cara, o que eu acabei verificando é que normalmente, as grandes performances, ou seja, às vezes que a carteira dava mais porrada, não era quando a bolsa estava de lado ou numa tendência de alta. Era quando ela estava numa tendência de baixa. É a reversão do mercado, cara.
Entendi. Faz sentido.
Tá?
Eu não queria estar na sua pele, porque olha a quantidade de coisa que você vai ter que... Exato. É foda.
Então, assim, poxa, a gente está falando de um podcast aqui, que a gente, enfim, tem investidores aqui nos acompanhando, e eu acho que sempre é importante a gente passar algumas lições, tá? Para quem acompanha o mercado, para quem quer bater o mercado, para quem monta a carteira. Cara, acho que o mais simples talvez é o que você faça, tá? Que está mais atingível para as pessoas. Pô, olha para aquelas empresas que são de qualidade, que têm nome, enfim, qualquer coisa. Em momentos ruins, você vai comprando mais.
Vai comprando já.
Em momentos muito bons, você vai vendendo um pouquinho, mas você sempre tem ela em carteira.
Exato.
Tá? Mas se você é uma pessoa que gosta de se aprofundar, gosta de bater o mercado, gosta de viver o mercado, gosta de fazer muitas trocas, quais as lições aí que a gente pode ter? Que a gente pode tirar? Cara, os melhores momentos que você pode ter bons retornos de mercado é aquilo, quando a situação está ruim.
É verdade.
Quando a tendência é de baixo, quando ninguém quer, você esperar para a coisa acontecer pode tirar tirar grandes oportunidades. E eu falo isso, cara, porque, por exemplo, por ano de 2023, que eu estava pesquisando, eu olhei assim, qual que foi a ação de maior rentabilidade de 2023? Foi a ação da Edux. Ação da empresa do setor educacional. Mais de 100%. Cara, você sabe quando que a Edux entregou esse 100% de retorno? Foram em 2 meses. Acho que foi em maio, junho ou junho e julho.
Caramba.
Ou seja, ela se qualificou como a melhor ação do ano só pela performance que ela entregou em dois meses. Ou seja, se você ficou de fora de Edux no ano passado por 2 meses, esquece. Você não conseguiu pegar a melhor rentabilidade, você não conseguiu pegar a melhor ação do ano.
Entendi.
O Ibovespa, ele fechou em alta no ano passado? Fechou
dois
em
meses
alta.
Também.
Por conta de 2 meses. Inclusive, Felipe Villegas foi massacrado, né? Porque a gente precificou o bolso no ano passado, acho que é 110 mil pontos. E a bolsa estava 112 ali em outubro, e por causa desses dois meses
que foi
pivotado do Fed. Tá vendo, Villegas? Você é o cavaleiro do apocalipse. Você errou totalmente o cenário.
Ah, o que é prever isso também? Isso que é o difícil, porque o cenário muda muito rápido. Então é tipo 2 meses para cá, 2 meses para lá.
Exatamente.
Aí você viu, em janeiro, fevereiro, já começou a despencar tudo de novo. Olha o fluxo estrangeiro. Aí a projeção lá de trás talvez é o que faz sentido, né?
Sei lá. Exatamente. Então é isso. Então, só para compartilhar que hoje, né, essa metodologia que eu utilizo, que a gente vai ver se vai dar certo ou não, talvez a gente faça uma nova conversa aqui nos próximos meses para entender se deu certo ou não, é que a gente continua olhando ações de bons fundamentos para a gente criar esse ranking interno. Que, poxa, o momento é super importante, então buscar por essas ações que tenham ali uma tendência, né? Ou seja, como que o mercado olha para elas é super importante, né? Eu coloquei essa regra também, do tipo, ah, Villegas, você está falando que só vai colocar ações em tendência de alta, mas vão existir meses que todas as ações, ou a maioria, vão estar em tendência de baixa. O que, que você faz? Se estiver nessa regra, ele elimina a outra. Então, ele desqualifica.
Entendi.
Né? Tendência de baixa, não crio esse critério, eu olho apenas para os fundamentos. O algoritmo ele acaba utilizando disso. E de que, poxa, estar às vezes de fora de uma ação do mercado é super significativo, ainda mais significativo se é uma ação que tem um peso grande no Ibovespa. Então, muito provavelmente, muitos gestores e analistas, às vezes com receio de colocar uma estatal no mercado por esse medo de interferência, do governo, perdeu performance porque é aquilo, era uma ação que teoricamente não tinha bons fundamentos, mas que tinha um peso muito significativo no Ibovespa, que fez total diferença.
Já iria mudar muito.
Né? Exatamente. Então, só para compartilhar, assim, como que você encara um problema e como que você tenta buscar uma solução para isso. Uhum. E a solução foi muito disso, né? De você olhar para a indústria, olhar para o que está acontecendo e, de certa maneira, derivar isso para as carteiras. Então, hoje, como é que são as escolhas? As escolhas são pautadas nos fundamentos das empresas, em que eu crio essas 10 carteiras e eu escolho as melhores. Uhum. Essas carteiras levam em consideração, obviamente, os fundamentos, as qualidades das empresas. A minha subjetividade, Rosolino, está muito nessa questão macro.
Mas em menor peso agora.
Em menor peso agora. E em que eu determino se eu quero umas carteiras com betas maiores ou betas menores. Uhum. Tá? Digamos que o macro hoje ele influencia mais, muito mais nesse sentido. Se são carteiras mais agressivas ou menos defensivas. Ou não que necessariamente o macro vai sinalizar se é uma ação que vai ter mais uma carteira que vai ter mais petróleo ou mais minério de ferro, por exemplo. Tá? Ou mais Brasil, ou mais, enfim. É muito mais nesse mood defensivo, agressivo. Tendência importa. Então a gente vai sempre buscar por ações ali, tendências em que todo mundo está junto. Todo mundo está convergindo para o mesmo raciocínio. E eu acabei implementando essa questão da indexação. Para a gente, de certa maneira, não estar totalmente descorrelacionado com o nosso benchmark, com o nosso grande desafio, que acaba sendo ou o Ibovespa ou o índice de small caps. Basicamente é isso.
Maravilha. Pessoal, para você que gostou dessas mudanças aqui que o Villegas está falando, o que eu recomendaria para vocês fazerem é o seguinte. Primeiro, tem um relatório lá na plataforma Genial Analisa. E também tem essa carteira automatizada, ou não?
Isso, exatamente.
Que aí o cara não precisa fazer nada.
Exatamente. Só você, lá, através do portal da Genial, você pode ir lá assinar a carteira. Uhum. Todos os meses, a nossa mesa de operações vai lá e faz as mudanças de maneira automática.
Só precisa ter o dinheiro lá.
Exatamente, só deixar o recurso lá e tá feito.
Boa. Maravilha. Obrigado, Villegas, pelas explicações. Espero que dê certo. Volta aqui há 6 meses para a gente ver.
A gente pode ver, a gente pode marcar.
Vamos ver o tempo que é o ideal aí para você conseguir testar essa estratégia. Não adianta vir um mês que vem, porque não vai dar para saber se deu certo ou não. Mas espero que dê, né? Porque aí todo mundo vai ficar feliz.
Exatamente.
Inclusive o Deilson. O Deilson segue a sua carteira.
Ah, sim. Não, ele é... Cara...
É preocupação
tudo
principal.
Tudo isso é minha preocupação principal com o meu principal acionista.
É verdade, é verdade. Obrigado, Villegas. Pessoal que acompanhou, muito obrigado. Se vocês gostaram, deixa aqui um like, se inscreva no canal, comente. Se tiver alguma dúvida, o Villegas pode voltar e responder também. Um abraço, valeu, falou, fui.
Quem é do agro com certeza sabe que a Genial vai estar presente mais uma vez lá na Grishow, com diversas soluções para o setor. A mesa agro da Genial tem um portfólio completo para gerenciamento de risco, comercialização e investimento em commodities agrícolas. Temos uma área completa de seguros e previdência para te ajudar na gestão de risco, como seguro colheita e pecuário. No nosso banco de investimentos, fornecemos assessoria para você financiar os seus planos para conseguir crescer cada vez mais. Na mesa de câmbio, nós conseguimos com muita agilidade te oferecer isenção de tarifas e taxas bem competitivas, mas não para por aí. A gente cuida não só do seu negócio, mas da sua vida, através da gestão de patrimônio financeiro, planejamento sucessório e familiar. Mas como em 60 segundos não dá para apresentar tudo que a gente oferece, eu quero te convidar para visitar o nosso stand lá na Grishow. Te vejo lá!